Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que obriga seguradoras a cobrirem mortes pela Covid-19. O projeto suspende pagamento do programa Minha Casa Minha Vida durante período de calamidade pública causado pelo coronavírus. Vai à sanção, projeto que cria regime jurídico especial durante a pandemia e determina a comissão mínima a motoristas de aplicativos. Boa noite. O Senado aprovou nesta noite o projeto que inclui a cobertura de seguros de vida, mortes, por Covid-19. Atualmente, as operadoras excluem dos contratos os óbitos e outros danos pessoais causados por epidemias ou pandemias. Detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
Com a aprovação do projeto, o segurador não pode mais deixar de cobrir os valores contratados por morte, incapacidade ou outros danos à saúde pessoal em decorrência de infecção pela pandemia do coronavírus. Os valores desses seguros também não podem sofrer aumento de preço e os pagamentos de prêmios devem acontecer no prazo de 10 dias após o aviso do sinistro. A relatora, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, afirma que o objetivo é amparar os familiares das vítimas da Covid-19.
No projeto, portanto, longe de ser uma intromissão indevida em relações privadas ou representar ofensas a atos jurídicos perfeitos, apenas estabelece de maneira clara uma norma de ordem pública que já estava implícita nos princípios da boa-fé e da defesa do consumidor.
A proposta da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, ainda precisa passar por votação na Câmara dos Deputados.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que está empenhado em obter, junto ao Banco Central e ao Ministério da Economia, a regulamentação dos fundos garantidores e das sociedades de garantia solidária. Segundo Esperidião, esses são instrumentos indispensáveis para que os recursos que já foram providenciados para a concessão de crédito realmente cheguem às pequenas e microempresas, de forma que possam fazer frente às necessidades de capital de giro e folha de pagamento, além de garantir a sobrevivência.
Esta regulamentação vai ser fundamental para que, com o apoio do SEBRAE, os bancos, as cooperativas de crédito, as OCIPs, as organizações não governamentais voltadas para o micro e para o pequeno empresários, para que eles possam fazer com que esses recursos cheguem à torneira daquele que mais precisa.
E o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defendeu a adoção de soluções para desburocratizar e facilitar a concessão de empréstimos para as empresas. Rodrigo Cunha sugeriu uma previsão de moratória para os consumidores que comprovadamente tiveram sua renda reduzida durante a pandemia. A ideia é que as prestações não pagas sejam somadas às demais, sem qualquer adição de cláusula penal ou juros.
Já existem mais de 30 milhões de brasileiros que estão nessa situação de endividados. Para atacar esse problema, temos que rever os juros do cartão de crédito e, sem dúvida nenhuma, também o do cheque especial, cujas taxas são proibidas. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, já há quem defenda que o cidadão não deve mais usar cartão de crédito porque os juros lá estão chegando a 18% ao ano, enquanto aqui no Brasil esses juros ultrapassam 320%.
O Senado vai decidir se torna o uso de máscara obrigatório em todo o país. Um projeto de lei nesse sentido foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Quem for pego circulando sem a máscara, mesmo que seja artesanal, será multado. O valor e a forma de cobrança deverão ser definidos por estados e municípios. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico e já foi secretário estadual de saúde, é um dos defensores do uso da máscara.
O coronavírus é transmitido pelo contato pessoal, pela fala. A pessoa fala, às vezes é uma pessoa que fala perdendo gotas, o chamado perde-goto, e essas gotas espalhadas ficam no ar e a partir daí transmitir a doença. O uso da máscara é fundamental para a não transmissão da doença.
O texto votado na Câmara diz ainda que as empresas ou órgãos públicos também serão multados caso não forneçam máscaras para os funcionários que lidam com o atendimento ao público, pessoas com transtorno do espectro autista ou deficiência que impeça o uso adequado da máscara facial ficam dispensadas da obrigatoriedade.
Durante o estado de calamidade pública, poderá ficar suspenso o pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida. É o que prevê um projeto de lei em análise no Senado. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o projeto de lei suspende o pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida até o final do estado de calamidade pública por causa da Covid-19. A ideia é levar também aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida uma medida já anunciada pela Caixa em relação aos financiamentos imobiliários.
Para garantir aos mais pobres que tenham este benefício, tendo em vista que são famílias carentes e que será uma ajuda bem-vinda para garantir que o orçamento dessas famílias seja suficiente para que elas possam viver com dignidade.
Rogério Carvalho quer evitar que as pessoas percam a casa delas, o que pode acontecer, segundo a legislação, depois de 3 meses sem pagamento das mensalidades.
O Brasil já é o terceiro país em casos confirmados da Covid-19. São 291 mil casos, com mais de 18 mil óbitos. O Congresso continua trabalhando para votar propostas que ajudem no combate à doença e já aprovou 30 projetos relacionados ao combate à Covid-19. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O primeiro caso confirmado de infecção por coronavírus no Brasil aconteceu em 26 de fevereiro e o primeiro óbito em função da doença Covid-19 em 17 de março. Em 19 de maio, o país registrou pela primeira vez uma notificação diária de mais de 1.000 mortos. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, lamentou o alto número de mortes no país.
Já são quase 18 mil óbitos, perdas de brasileiros e são famílias que choram.
Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ressaltou que o momento é grave e exige medidas rápidas.
E as 1.179 mortes que nós tivemos hoje nos obriga a repensar qualquer demanda específica que não seja a proteção da vida.
Todas as iniciativas já analisadas pelos senadores estão em um hot site. Basta acessar senado.leg.br e clicar no banner com o título Combate à Covid-19.
O senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, defendeu a aprovação do projeto de lei que trata da regularização fundiária. Ele rejeitou as críticas feitas à proposta, acusada de antiecológica e incentivadora da invasão das terras públicas.
Ninguém vai incentivar grilagem de terra e muito menos o desmatamento de terras públicas. Nós vamos fazer a regularização. Estou muito ligado a esse assunto, quero debater e trazer a solução que há mais de 40 anos afeta a agricultura brasileira.
Na avaliação do senador, o projeto que tem origem na antiga medida provisória 910 de 2019 é, na verdade, um esforço para dar o título de sua terra a milhares de pequenos proprietários que precisam do documento para empreender e obter financiamentos, manter a família e gerar alimentos necessários à população. Segue para a sanção do governo o projeto que cria regime jurídico emergencial e transitório durante a pandemia. A proposta suspende a vigência de algumas leis e prazos judiciais e estabelece remuneração mínima de 15% para motoristas e entregadores por aplicativo, sem ônus para os consumidores. Repórter Érica Christian.
Aprovado novamente pelo Senado, o regime jurídico emergencial e transitório trata de questões de direito privado na crise do coronavírus. Entre as novidades estão a suspensão da contagem de prazos judiciais, a exemplo de inventário, o não despejo de devedores de aluguel sem ordem da justiça e a prisão domiciliar para os devedores de pensão alimentícia. O autor, senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, explicou que as novas regras têm prazo de validade.
Durante esse período, teremos regras excepcionais para acomodar situações da realidade, especialmente no decurso de prazo, que é muito importante no direito privado, no direito civil.
A relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, retomou a remuneração mínima de 15% por corrida para motoristas e entregadores de aplicativos, que havia sido retirada pela Câmara.
Sem as empresas poderem aumentar o preço da corrida por conta disso, sem jogar para o consumidor, uma vez que os motoristas de táxi, de Uber, estão tendo menos corridas e estão passando necessidade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.